We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
One, seven, two.
Les anarchistes.
Olha, morreu o presidente do Chad agora mesmo.
Pois foi na frente de batalha, não é? Uma coisa muito esquisita.
Eu já uma vez estava lá e apanhei um golpe de Estado.
Adoro isto. Estava no Chad e apanhei um golpe de Estado. Vai ser. Sim. Mas eu acho que devias ficar tu com este destaque só para poderes repetir essa frase. Olha, eu por acaso estava no Chad, no outro dia hora de almoço.
E eram os rebeldes.
Diz, ah pá, agora não me dava jeito nenhum golpe de Estado.
Por acaso foi muito giro.
Estás a ver?
Tal seja, porque vim lá numa operação de evacuação dos franceses. Depois no Gabão, acho que era no Gabão, às tantas ouço dizer à la métropole, à la métropole. Ai, eu achei. Bem, é o nome de um hotel em Paris. Não, não é? Era para a metrópole.
Era para ir para a metrópole, claro.
Era para ir para a metrópole.
Eles ainda falam dos territórios do Outre-mer.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhas, olá, vizinho.
Olá.
Olá, vizinhas.
Olá, olá, vizinhos e vizinhas.
Vamos lá, então, começar como habitualmente pelo que chama a atenção, olhando pelas vossas janelas. Ana, queres-nos apontar um destaque, sublinhar um destaque esta semana?
Sim, eu tenho que olhar ainda um bocadinho para trás, porque já tem uns dias, mas eu não gostaria de deixar de passar sem assinalar o anúncio pela administração Biden da retirada do Afeganistão para o dia 11 de setembro, salientando que não é uma novidade, não é uma surpresa. A administração Trump já o tinha definido para o mês de maio e, portanto, já tinha... feito na sequência do acordo alcançado entre os Estados Unidos e os Talibã, e agora a administração Biden apenas adia para setembro, pese embora este adiamento também seja alvo de algumas críticas, porque se considera que pode não salvaguardar o tempo suficiente para fazer a necessária preparação, e está muito dependente o que venha a acontecer a seguir daquilo que é a capacidade das várias forças afegãs em conseguirem alcançar um acordo. E, portanto, o meu destaque vai não para o que vai acontecer depois do dia 11 de setembro, mas o que pode acontecer até ao dia 11 de setembro e, em particular, no Afeganistão, porque é um território de enorme instabilidade e onde existe um povo que está massacrado pela história. E alguns direitos, designadamente das mulheres, das raparigas, de algumas minorias, estão seriamente em risco. E eu não poderia deixar de passar esta oportunidade sem o assinalar.
Muito bem. Susana, do que é que nos queres falar?
Eu queria trazer o nosso amigo David Cameron e o escândalo neste momento está a haver no Reino Unido do lobbying da parte dele, por isso coloca o David Cameron a facilitar o acesso da Green Seal, que é uma empresa financeira que acabou de pedir, enfim, que acabou de falir no final de março. Portanto, era uma empresa que trabalhava adiantando, por exemplo, adiantando salários ou adiantando dinheiro de dívidas, só que pronto, acabou por se revelar um negócio que não estava suficientemente sólido financeiramente e a empresa ruiu recentemente. E o Cameron estava a trabalhar para a empresa e estava a fazer lobbying de maneiras, vamos dizer, razoavelmente informais, mandando SMS agora com os programas do Covid para conseguir que a empresa tivesse acesso a ser mediadora de alguns programas de apoio às empresas do governo, designadamente de empréstimos. O Cameron mandou mandar mensagens ao Chancellor, ao Ministro das Finanças, o equivalente do Ministro das Finanças inglês, e pronto, isso agora está a ser nos escândalos, também já veio agora a lume uma história dele ter levado o Secretário de Estado da Saúde, o Hancock, em 2019, ainda pré-pandemia, para tomar um drink com as pessoas da empresa para
para vender serviços ao, nessa altura ao Serviço Nacional de Saúde Inglês de adiantamento de salários. E o que também isto é curioso, enfim, este, neste momento está a haver vários inquéritos parlamentares no Reino Unido e estão a pedir essa informação, inclusive aos SMS que o Cameron enviou ao abrigo da Freedom of Information, das leis da liberdade de informação, embora também esteja a dizer que são assuntos privados do Cameron. Vamos ver onde é que isto nos leva. O que tem muita piada é que o Cameron foi o autor da legislação dos lobbies, de legislar os lobbies, não anti-lobbies, mas tudo o que são regras de transparência e transmissão de informação de atividades de lobbying no Reino Unido, e por isso estou a assistir a isto com, enfim, interessada e às vezes um pouco divertida.
Rui?
A minha janela dá para a Alemanha, de onde vejo agora as nomeações para candidatos e candidata às eleições federais que vão ocorrer este ano e nas quais se escolherá o sucessor ou a sucessora da chanceler Merkel. E, em particular, olho para o processo de escolha nos verdes alemães, que pela primeira vez tem hipótese real, credível, de liderar um governo federal na Alemanha. Eles, nas sondagens, estão entre 3 e 5 pontos abaixo da CDU-CSU, portanto, de Angela Merkel e dos sociais-cristãos bávaros. Os verdes alemães têm, em geral, como é a tradição nos partidos verdes europeus, uma co-liderança com um homem e uma mulher. Os dois co-porta-vozes dos verdes alemães são Robert Habeck, que era vice-presidente num governo de um Estado federado, e Annalena Baerbock, que foi assistente no Parlamento Europeu. Eu conhecia como assessora dos verdes europeus em questões de política externa. E jovem, ela nasceu em 1980, e depois fez o seu percurso na política local no estado do Brandemburgo, portanto, que é perto de Berlim, e a capital é Potsdam. Surpreendentemente chegou à liderança com Robert Habeck e tornou-se uma política muito popular nos verdes alemães, de forma que, ao contrário do que toda a gente esperava, ainda aqui há uns meses, o Robert Habeck decidiu dar prioridade à Annalena Baerbock, que de facto já tinha a maior popularidade nos verdes alemães. E este processo de escolha contrasta com o que fez a CDU da Angela Merkel, onde o candidato menos popular se está a agarrar ao lugar, e aparentemente vai ser ele, Armin Laschet, que vai ser o candidato pela CDU, ao passo que os verdes dão mostras de enorme competência, profissionalismo, que contrasta com, digamos, um partido que era considerado mais amador e errático. Seria uma grande mudança para a Europa se os verdes alemães chegassem à chancelaria em outubro. Têm mais escolhas de alianças à esquerda ou à direita para governar a Alemanha. Portanto, veremos. Potencialmente Robert Habeck seria considerado mais elegível por ter mais experiência executiva, que a Annalena Baerbock não tem, mas veremos como é que as coisas ocorrem, e vão ser eleições muito interessantes para ver a partir do resto da Europa.
Então, eu esta semana estou a olhar para a Europa, mas na verdade para algo que está a acontecer na Europa e que um bocadinho o mundo inteiro está a falar, e que tem a ver com futebol, mas como sempre, futebol não é só futebol. Então, toda a gente sabe do que eu estou a falar, não é? Foi anunciada este domingo uma nova Superliga Europeia, que é suposto ter 20 clubes, para já conhecem-se 12, uma prova de elite com os clubes mais ricos, e é de facto esse o critério. A justificação é a pandemia e é a perda de receitas do último ano, mas a verdade é que este já era um projeto conhecido. Para já temos 6 clubes ingleses, 3 clubes italianos e 3 clubes espanhóis, e mais nada. Deverão entrar mais 3. E depois haverá 5 lugares para os pobres, com critérios de acesso que ainda não se conhecem. Ora, isto não vai provavelmente ser bem assim, porque naturalmente que a UEFA opõe-se, as federações opõem-se, há líderes políticos já, a Comissão Europeia já falou sobre isto, o Boris Johnson já falou sobre isto, o Emmanuel Macron já falou sobre isto, o António Costa já falou sobre isto, e vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer, porque vai haver aqui um braço de ferro, já se viu com uma entrevista que o Florentino Pérez deu, que é quem está, enfim, a liderar, a dar a cara por este projeto. Há ameaças de que os clubes sejam expulsos das competições nacionais, da Liga dos Campeões, das competições, portanto, geridas pela UEFA. Vamos ver, não é novidade nenhuma que o dinheiro e a ganância mandam. Em muitos clubes aqui temos clubes que, na verdade, a sua gestão já não tem nada a ver com os países de onde eles são e com as suas massas, com os seus adeptos. São ricos, multimilionários, empresários chineses, de países árabes, russos. Enfim, vamos ver, vou estar atenta. Vamos falar sobre a Rússia daqui a bocadinho. Entretanto, fazemos um pequeníssimo intervalo e vamos ouvir uma rádio que tem a ver com a data em que gravamos este programa desta vez. Até já.
A gravação desta Rádio Mundo acontece ao dia 20 de abril, o que não quer dizer muita coisa, pelo menos para quem utiliza a fórmula de data 20/4. No entanto, noutros países a fórmula é outra. Por exemplo, April 20th. Ou então, 420. E 420 leva-nos precisamente aqui.
Aí, copia a pasta, mas esta mãe.
Não, mano, é just it's after. It's 92 FM.
A rádio Hits 92 FM, Hits com Z. Atenção, emite a partir de Kingston, na Jamaica. Sim, é uma piada meio juvenil utilizar o 420 para irmos ouvir uma rádio da Jamaica, mas é lá que está. Do you remember? Estávamos na Rua do Mundo e é para lá que voltamos.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos olhar hoje para a Rússia e, enfim, para a relação da Rússia com a União Europeia, com os Estados Unidos, para uma série de coisas que têm estado a acontecer nos últimos dias. O estado de saúde do Navalny, que já falámos aqui num episódio que dedicámos precisamente à Rússia, a propósito dos protestos pela detenção de Navalny. O estado de saúde dele, como eu dizia, está a piorar. Houve uma série de países, nomeadamente os Estados Unidos, o Reino Unido, a avisarem que se lhe acontecer alguma coisa haverá consequências. Em simultâneo temos a fronteira da Ucrânia, que o Rui também já tinha falado a semana passada, a tensão também a aumentar por ali. Temos ainda mais umas investigações na República Checa que apontam para o envolvimento de dois cidadãos russos numa explosão já há uns anos, que serão os mesmos envolvidos numa tentativa de envenenamento de um dissidente russo no Reino Unido. Enfim, o embaixador dos Estados Unidos acaba também de abandonar Moscou. Rui, queres tentar dar algum sentido a esta sucessão de acontecimentos?
Eu penso que essa inferência acerca desse par de turistas russos...
Nutricionistas de desporto, disseram eles a certa altura que eram, sim.
Exatamente.
Isso tem tudo a ver com a Superliga, na verdade.
Que foram... Onde é que foi? Eles tinham ido ver a Torre da Abadia.
Eles queriam ver a espiral da Abadia, era o que eles diziam.
Lá no sítio onde deixaram o Novichok para matar um ex-espião. Mas quem é que... Quando é turista, não tem coisas dessas. Quer dizer, eu, por mim, as minhas férias são sempre muito azaradas e acontecem sempre coisas, pá, um bocado extraordinárias. Se alguém fosse a buscar todas as férias que uma pessoa tem e a juntar as coisinhas umas às outras, claro, pá, numa vez vais à República Checa e há uma explosão, noutra vez vais ao Reino Unido ver uma espiral de uma torre, de uma abadia gótica e morre alguém com um veneno radioativo.
O gás nervos dentro de um frasco de perfume.
Eu só fui mordida por um peixe-aranha, é a única coisa que eu tenho para dizer.
Eu também já fui.
Espera, ainda são, tens tempo.
São coisas que acontecem. O que se passa é que a Rússia é, neste momento, governada como um poder revisionista e paranoico, em cima de já há muito tempo, provavelmente secularmente, ser um poder imperialista e basicamente o único poder colonial europeu que ainda existe, que ainda sobra. O colonialismo do resto da Europa dirigiu-se para territórios que não eram contíguos aos países europeus, para a África, para a Ásia. O colonialismo alemão acabou com a Primeira Guerra Mundial. Os outros colonialismos, português, belga, francês, acabaram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente esquece que a Rússia teve também um projeto colonial, que foi dirigido para o Cáucaso, por um lado, para a Sibéria, para as grandes estepes eurasiáticas, por outro, e essa em grande medida permanece. Ou seja, retraiu-se a seguir ao fim da Guerra Fria, perderam-se países satélites da área de influência da União Soviética. Aqui os termos são quase intermutáveis, porque, na verdade, a União Soviética, pelo menos passado uma mudança de liderança, se é que foi necessária alguma, mas com Stalin, no fundo, regressou à continuidade da política imperial e externa que já era dos czares, com retórica muito diferente, com uma realidade interna muito diferente, mas do ponto de vista exterior, a projeção do poder a partir do Kremlin continuou relativamente semelhante e continua. Só que agora com uma diferença, a questão de ser um poder revisionista e algo paranoico tem a ver com uma certa fraqueza e não com uma certa força. Em geral, os países que estão sob essa esfera de influência russa não têm uma relação de emulação com o poder do centro. Não querem ser como a Rússia, a grande maioria das suas sociedades e das suas elites. Há, às vezes, bolsas nesses países que têm uma ligação cultural ou uma ligação política ou que, numa tática de dividir para reinar, têm alguma proximidade política ou há clientelas que se ligam às redes do Kremlin, mas nós vemos que ucranianos ou bielorrussos de várias famílias políticas fazem de tudo para se subtrair à esfera de influência russa. Pois, claro, evidentemente que a propaganda do Kremlin nos vai dizer que são só as extremas-direitas, os nazis, os nacionalistas, mas não é verdade. Quer dizer, há todo o tipo de ucranianos e todo o tipo de bielorrussos, de progressistas, até de comunistas, é evidentemente à extrema-direita que querem subtrair os seus países à esfera de influência russa, e depois existem bolsas, às vezes, de cooptados que também podem cobrir as mesmas famílias políticas e que, na verdade, não são propriamente ideológicos, mas que são pró-russos ou anti-russos. Quer dizer, isto ocorre na Moldávia, em que o Partido Comunista da Moldávia, que é, na verdade, um partido pró-russo, é alistado corretamente quando se, digamos, define qual é que é a ideologia do partido. O partido é um partido conservador, que tem só comunista no nome, mas que é, na prática, um partido conservador étnico pró-russo, de pessoas que não falam romeno ou moldavo, o que quer que chamemos à língua. Bem, e portanto agora Putin, que cria, muito provavelmente, e que utiliza o seu irredentismo e o seu revanchismo que existe na sociedade russa para partir a Ucrânia ao meio, eu creio que em 2014, 2015, o objetivo não era só ficar com a Crimeia e ficar com umas partes relativamente reduzidas de Donetsk e de Luhansk, seria chegar a Odessa e, portanto, seria cortar o acesso da Ucrânia ao mar e, portanto, reconstituir o projeto a que chamavam então da Nova Rússia, a Nova Rússia, que é um projeto imperial que vem do século XVIII. Há muitos russos que acham que aquelas partes não são naturalmente ucranianas. Isso não correu bem e, portanto, ele não conseguiu esse desiderato. Agora tem uma situação de fragilidade interna e pensa se será a altura de jogar a cartada externa ou não, se, tal como em 2014-2015, isso fará ter mais popularidade internamente, ou se, caso Navalny morra, por exemplo, os protestos serão tão grandes que ponham o poder de Putin em risco. Até agora ele tem-se aguentado e tem aguentado os seus clientes, como o presidente Lukashenko na Bielorrússia, ou em Belarus, como lhe quisermos chamar. Mas percebe que não tem a sociedade consigo, e os russos aprenderam com ucranianos e com belarussianos como fazer no caso de quererem deitar abaixo o poder. Sabem que terão que estar muito tempo na rua, sabem que terão que ter uma enorme resiliência e sabem que será uma maratona longuíssima. Não é propriamente um movimento que deita abaixo o poder em algumas semanas. É uma coisa para durar anos. Mas a direção, o sentido da história em relação ao poder de Putin na Rússia não vai, não vai na direção de aumentar e concentrar poder. Vai na direção de ele diminuir. E isso não muda. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, alguma coisa tem de ceder.
Susana, os russos vão voltar à rua esta semana. Estava a ouvir agora o Rui a falar da Bielorrússia e estava a pensar que estas coisas todas custam muito dinheiro, não é? E se calhar não estamos também numa altura em que seja assim tão fácil para a Rússia gastar noutras alturas.
Pois a Rússia está com bastantes problemas económicos, até porque ficou a ameaça de sanções dos Estados Unidos, está com problemas grandes, sendo que eu sou a pior economista do mundo para falar acerca de moeda, não percebo nada disso, mas, enfim, percebo as consequências para uma economia de uma desvalorização da moeda. Por isso o rublo caiu já 16% em 2020 e em 2021 continua a cair e, sobretudo, diz quem percebe disso, que está completamente dependente, está com muita volatilidade e está muito dependente destes pequenos, que não são nada pequenos, eventos, não é? Mas a Rússia está permanentemente, desde que o Navalny, não apenas isso, não é? Mas, quer dizer, nos últimos meses, desde que o Navalny voltou e a prisão do Navalny e a expulsão de diplomatas checos e o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, que já voltou para a Rússia já em março, acho eu, agora o dos Estados Unidos que se vai embora, as tensões com a Ucrânia, e portanto todos estes micro-eventos, que na verdade não são bem micro-eventos, mas quer dizer, quem percebe disso vê que realmente a moeda está muito volátil e está a responder demasiado a estas questões geopolíticas. E portanto a economia russa está de facto com problemas e isto tudo custa muito dinheiro e há uma chamada dos apoiantes do Navalny para haver protestos hoje, quarta-feira. Não, amanhã, peço desculpa. Amanhã, quarta-feira, hoje é terça, estou perdida. E depois também o esforço militar na fronteira com a Ucrânia também é algo que custa bastante dinheiro e é uma economia que está longe de estar pujante. E toda esta geopolítica também tem depois impacto na maneira como a Rússia consegue fazer valer o seu principal ativo, que são os recursos naturais, não é? Os elementos estão lá para isto correr muito mal, porque o que nós sabemos é que nas situações assim de crise económica, quando tu tens uma situação de crise económica mais ou menos latente e tens líderes políticos que parecem ser completamente... que não respondem minimamente, não é? Ou seja, que estão completamente... O Putin parece viver numa bolha e parece que nada daquilo que acontece à volta dele, no fundo o homem parece ser feito de gelo ou de pedra, ou não sei, dá a ideia que nada do que acontece à volta dele verdadeiramente lhe importa, não é? E isso pode dar lugar a situações do ponto de vista dos direitos humanos bastante catastróficas, não é? E de resto, aquilo que está anunciado neste momento pelo Kremlin relativamente aos protestos desta semana, inclusivamente há ameaças de prisão para pais de menores que eventualmente se juntem aos protestos, sabendo que estas ideias do Navalny têm um certo... apelam bastante às populações jovens, que também sentem-se, enfim, mais desligadas da deriva muito autoritária do Putin. E, portanto, a coisa está montada para correr bastante mal desse ponto de vista, porque, de facto, uma das coisas que nós precisamos mais... As democracias são muito boas, sobretudo em momentos de crise, porque é nesses momentos em que elas se tornam instrumentais para as pessoas mandarem mensagens claras aos seus líderes de que precisamos de ajuda. E o Putin parece não estar minimamente para aí virar de maneira nenhuma. Aliás, nós tivemos os Estados Unidos, a França, a União Europeia a dizer que vai haver consequências muito graves se realmente acontecer alguma coisa ao Navalny, se o Navalny morrer, e a reivindicação era que o Navalny tivesse acesso aos seus médicos, ou que os médicos do Navalny tivessem acesso ao Navalny. Isso não aconteceu, Aquilo que aconteceu foi que ele foi transferido para um hospital. Exatamente, prisão. Que era aquilo que ele não queria, até porque os seus apoiantes dizem que no fundo, quando é um Estado que o tentou matar em agosto, não é? Como é que tu podes confiar nesse Estado para agora lhe salvar a vida? Parece que ele aceitou um coquetel vitamínico, não sei, de segundas. E portanto parece que é de facto uma pessoa. O Putin parece que é uma pessoa que se tornou completamente completamente inquebrável, ou seja, que já não responde a nada, nem a apelos exteriores, nem a apelos interiores, está disposto a ir em guerras diplomáticas por todo o lado, para todo, e portanto, enfim, não sei, vamos ver. Não estou otimista.
Ana, como é que vês esta ausência de reação da Rússia e do Putin a este caminho sozinho, trilhado, sem atenção ao que se passa à volta?
Eu antes da reação do presidente Putin, que muito honestamente não me surpreende, é um caminho claro, que tem vindo a fazer e procura construir o regime e uma série de equilíbrios para se manter no poder, eu devo dizer que ontem quase que me choquei com o resultado da reunião de ministros de negócios estrangeiros da União Europeia. Porque, não que me choque por surpresa, mas perante o contexto atual, a reunião de ontem dos ministros dos negócios estrangeiros, em que não há qualquer indicador substantivo de ação, apenas nos faz lembrar aquilo que aconteceu com a invasão da Crimeia, em que não houve reação. Portanto, Putin sabe que pode ir fazendo uma série de... tomando uma série de iniciativas. As manifestações que a Sona falava e que estavam marcadas estão mais ou menos na mesma altura em que Putin vai fazer uma espécie de discurso de Estado da Nação e, portanto, é para tentar medir aquilo que são os apoios, e vale a pena voltarmos um bocadinho atrás para lembrar que esta escalada começa quando, por um lado, a retirada do embaixador em março decorre na sequência daquela intervenção em que alegadamente Joe Biden terá chamado assassino a Vladimir Putin, o que não é linear porque não é exatamente assim, mas agora há um conjunto de sanções que foram iniciadas pela administração norte-americana por intervenção de hackers russos e ataques cyber durante as eleições, e estas sanções visam não só do ponto de vista da dimensão económica, mas há uma série de personalidades dos Estados Unidos, designadamente o Procurador-Geral, o Diretor do FBI, o Diretor do National Intelligence Service, o Secretário de Administração Interna, uma série de diplomatas, como por exemplo a Susan Rice, o John Bolton. Há uma série de personalidades, muito mais mediáticas até do que a probabilidade de visitarem a Rússia, que aparecem nesta lista de sanções e depois, e esta é a parte diplomática, de expulsar diplomatas, sendo que do caso da República Checa é um bocadinho mais complicado do que apenas a iniciativa diplomática. Mas a par disto, nós temos centenas de tropas na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, com um potencial de escalada muito significativo. E aquilo que, de alguma maneira, há uma moldura de negociação entre a França e a Alemanha que vem já desde a intervenção e a invasão da Crimeia, mas que não tem grande sucesso, como podemos avaliar. E a Rússia diz, estamos a fazer exercícios e, portanto, estas tropas decorrem de exercícios militares. Bom, mas quando se colocam tantas tropas em exercício militar junto à fronteira, a mensagem não é o exercício militar, a mensagem é uma demonstração de força e é um teste àquilo que é a capacidade de reação, por um lado, da administração Biden, e por outro lado, em complemento ou não, perceber como é que a União Europeia vai reagir. E associando isto à dimensão diplomática e à dimensão interna do Navalny, eu acho que temos aqui um conjunto de fatores que podem resultar num perigo de descontrolo.
E um perigo de descontrole não só internamente na Rússia, mas também com capacidade de estabilização interna na Ucrânia e em todas as áreas mais vulneráveis da esfera de influência da Rússia. E aquilo que me choca, voltando ao que eu dizia no início, aquilo que me choca é esta passividade da União Europeia em oferecer esperança na resolução. Eu estou a citar o alto representante Josep Borrell. Não estão a ser analisadas sanções. Quando a Rússia tenciona expulsar todas as organizações não governamentais norte-americanas no território. E, portanto, nós assistimos esperando que aconteça qualquer coisa mais que legitime uma tomada de decisão política. E eu ainda me surpreendo com isto por parte da União Europeia. Se calhar já não devia, mas isto, porquê é que me surpreendo com isto? Porque se há um momento em que deve existir o mínimo denominador comum perante aquilo que pode ser um foco de instabilidade na Europa e estamos a falar da vida de milhares de pessoas, os diferentes interesses de vários Estados europeus e as suas relações com a Rússia surgem aqui como um elemento de alguma forma de criar um problema para uma posição única da União Europeia, que eu acho que é um problema um bocadinho inultrapassável. E, portanto, quando se pergunta porquê é que a União Europeia não tem uma voz única e firme, eu acho que fica muito evidente que esta dimensão interna dos Estados e a forma como a política externa se verga àquilo que são questões económicas e financeiras é muitíssimo evidente.
Ainda bem que te surpreendes ainda, e no fundo surpreendemos todos, não é? Uma das... Eu já nem me estava a lembrar da reunião, e na verdade foi uma das...
Esse é um exemplo de que não vale nada, não é? Porque se tu não te lembras que há uma reunião de ministros de negócios estrangeiros, quer dizer...
Sim, mostra bem a utilidade da instituição.
Um dos motivos que nos levou a escolher o tema... Foi precisamente a notícia de que essa reunião não só existia, que isso já sabíamos, mas que ia juntar todos estes temas.
E onde estava o ministro de Negócios Estrangeiros da Ucrânia, e onde.
Exatamente.
Não por causa da União Europeia, mas porque isto é um tema de debate. E a verdade é que no dia seguinte tu não te lembras.
Exatamente.
Que a reunião existiu. E pronto, se calhar é o meu mau feitio, mas às vezes ainda me surpreendo com estas coisas.
Eu, enquanto a Ana estava a dizer isso, eu estava a dar uma vista de olhos pela imprensa russa.
Como é que tu fazes uma coisa dessas?
É inglês, pá, ele lê lá russo.
Ah!
Não, por acaso, agora.
Vai, puxa lá dos galões, é só ter esta oportunidade.
Agora
vai,
vem um momento, diz lá.
Não, demoraria muito a explicar, mas no caso tenho 3 metros diferentes para 3 jornais diferentes, e portanto tenho aqui abertos à minha frente o Pravda, conhecido que hoje em dia é um jornal de franja, não é o que foi antes, e aqui é um bocadinho, representa um bocadinho o pináculo daquele revisionismo para nós que eu estava a falar. Logo na página 2 temos, e aí não há tradução em inglês porque aparece o PDF em imagem, mas acho que qualquer pessoa percebe o que é que diz aqui, é na segunda página um artigo que tem por título Collapse Evrosoyuza, ou seja, da União, um colapso da União Europeia por causa do coronavírus, das vacinas do coronavírus. Pronto, isto, daqui passamos para o Comersante. O Comersante é o jornal, também como o título indica, um jornal que se dedica mais à área dos negócios, e próximo do regime, e dá conta de aumento de atividade diplomática russa na Bulgária, que é um Estado-membro da União Europeia. Talvez mais interessante de todos, mas este aqui é o que possibilita traduzirmos no software que eu uso, é a Literaturnaya Gazeta, que é um jornal que está, enfim, próximo da Rússia Unida, do partido do Vladimir Putin, mas apesar de tudo mais intelectual, mais progressista e às vezes um tudo nada crítico. E o editorial da Literaturnaya Gazeta é normalmente sempre interessante, e aqui este do último número, de 14 de Abril, fala acerca da perestroika e do colapso da União Soviética, com uma página negra na história soviética, mas depois tem um final que é revelador. Fala do presente e diz: uma sociedade apática, em certo sentido, é até conveniente para as autoridades, mais preocupadas com a estabilidade e quando se trata de perspectivas que não têm nada a oferecer aos cidadãos, exceto a previsão alarmista de Vyacheslav Volodin. Não haverá Putin, não haverá Rússia. Mas é conveniente apenas até que uma sociedade apática se canse. Pronto, isto a tradução é a tradução automática e portanto não é muito boa, mas percebe-se a ideia do beco sem saída em que a sociedade se encontra. E no meio disto, de facto, é surpreendente, quer dizer, quer-se acreditar e quer-se fazer passar pela Russia Today, pelo Sputnik e por estes sites, que os outros todos é que estão muito mal. Os Estados Unidos estavam muito mal com o Trump, mas agora o Biden é um líder fraco e portanto não tem poder nenhum, a União Europeia está à beira do colapso, etc. Só que os russos já viram isso. Têm essa experiência de um momento em que o mundo exterior estava todo muito mal e só a União Soviética é que não estava mal e, no entanto, aconteceu o colapso. Portanto, está toda a gente a perceber que o poder de Putin um dia, mais tarde ou mais cedo, chegará a uma encruzilhada, e a questão é para onde é que vai a sociedade russa, se ela tem mecanismos para assegurar, de certa forma, uma transição desse vazio de poder a que Putin chega. E no meio disso, de facto, quer dizer, é como diz Ana, já não é surpreendente ver que a União Europeia está como uma espécie de um bichinho a olhar para os faróis de um carro no meio da estrada, sem perceber.
Estou a ver o Bambi nesta altura.
É um bocadinho Bambi, aliás o José Borrell tem um bocadinho essas características. Foi, bem, enfim, nem vale a pena, nós escrevemos aqui na altura o que foi a desgraça daquela visita, de um tipo que achava que ia fazer uma coisa original que ninguém se tinha lembrado e com a diplomacia que ele iria fazer à Rússia que as coisas iam de repente desbloquear-se. Não se percebe que se Putin se sentir encurralado pode fazer uma fuga para a frente, criando conflitos bélicos na sua orla ou com a intenção de criar novos conflitos congelados, como é o da Transnistria na Moldávia, como é o da Ossétia do Sul na Geórgia e por aí afora, ou mais do que isso, se achar que a situação demonstra, que a situação necessita que se demonstre externamente e internamente, mais uma vez, a prova da sua dureza, da sua inflexibilidade, porque é a única coisa que o mantém no poder, é que os russos percebam que ele não vai vergar e que a oposição teria que fazer sacrifícios tão grandes para nada, como se está a ver ao lado na Bielorrússia, que não valeria a pena. Mas a partir do momento em que isto tenha uma brecha, as coisas começam a desequilibrar-se. E nesse caso ele tem que ter uma atitude de força perante o exterior, à qual não vai haver uma resposta militar, porque eu não estou a ver ninguém se ele invadir a Ucrânia a fazer mais do que armar os ucranianos. Os ucranianos vão dar uma resposta militar, mas não a NATO, não os Estados Unidos, não nenhum país da União Europeia não vai entrar em guerra clássica com a Rússia em território ucraniano. Mas há uma coisa que pode muito bem acontecer, que é desligar a ficha do sistema financeiro internacional em relação à Rússia, acabando com o seu acesso a uma coisa que nós usamos todos os dias e da qual não temos ideia do potencial geopolítico que ela tem, que são as transferências SWIFT. Os servidores SWIFT estão sediados na Bélgica, obedecem ao direito da União Europeia e podem ser desligados de um dia para o outro, e isto colapsa, faz colapsar uma economia e cinde os nexos entre uma economia nacional e o resto da economia mundial. Ainda não há força nas bitcoins, nas criptomoedas, nisso tudo, para contornar a importância que tem a rede SWIFT no mundo. E isso é uma coisa que já foi falada muitas vezes, que pode acontecer, e na altura, como é que chama agora, vocês ajudem-me, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o
Lavrov.
Lavrov disse que isso seria uma declaração de guerra. E de facto seria uma declaração de guerra fazê-lo antes de uma guerra iniciada pela Rússia. Mas é a resposta a uma guerra iniciada pela Rússia. E isso é uma coisa muito disruptora para a economia mundial e para a estabilidade mundial. E pode estar, não vamos ter uma terceira guerra mundial, mas uma disrupção deste género, com uma guerra regional provocada pela Rússia e uma resposta desligando a Rússia da rede financeira internacional, já é uma coisa suficientemente disruptiva para um mundo acabado de sair do coronavírus e a pensar que agora vai ter uma vida mais normal.
Eu não sou tão pessimista quanto o Rubo. Eu acho que eu não sei como é que eu hei de dizer isto, mas eu tenho alguma admiração intelectual pelo Sergei Lavrov. Acho que é das pessoas mais inteligentes em matéria de política externa e de olhar para o mundo, saber interpretá-lo e saber até onde é que pode ir e esticar até esse ponto. E eu creio que... tanto do ponto de vista do presidente como do ponto de vista dos negócios estrangeiros, há a noção de que há cordas que podem ser esticadas, porque há mecanismos. Eu tenho a maior dúvida em existir um consenso para desligar os servidores SWIFT. Tenho a maior dúvida que isso seja politicamente possível. A verdade é que houve uma ocupação territorial e não a partir daí não houve uma resposta em relação a essa ocupação. Neste momento continuam a ser deslocadas tropas para o tal exercício com equipamento militar diverso e não há uma resposta mais afirmativa. E, portanto, eu acho que chegará um ponto em que dependendo também daquilo que seja, eu espero com algum interesse pelo tal discurso do Vladimir Putin em relação ao Estado da Nação para perceber qual é a mensagem que ele quer mandar interna e externamente, mas acho que é de chegar a um ponto em que a prova está feita, eu consigo fazer o que quero e não tenho a resposta que me impeça e que reoriente a minha ação e, portanto, sempre que eu quiser, acomodando as sanções, acomodando a dimensão diplomática, afirmando aquilo que continua a ser a minha capacidade militar, eu mando nisto e passo essa mensagem àqueles que estão na minha esfera de influência e àqueles que eu quero do meu lado. E depois ainda temos aqui o terceiro ponto do triângulo, que é a questão da China e como é que a China se posiciona perante esta matéria. Mas eu gostaria de ver isto numa ótica, em primeiro lugar, europeia. E foi por isso que eu fiquei muito desiludida com a ausência de debate no contexto europeu de uma forma mais robusta sobre uma questão que é, em primeiro lugar, uma questão europeia.
Pois, eu acho que já assim, em relação à questão europeia, pronto, como sabem, eu tenho sempre pouca esperança do poder da União Europeia no contexto geopolítico internacional e é evidente que isto agora tudo está a acontecer. Houve o Navalny. Eu acho que o Navalny é claramente um efeito que nos pôs de repente desde agosto a falar da Rússia, não é? Desde o envenenamento, depois na Alemanha, o tratamento, depois o regresso, não sei o quê, mas é obviamente também o Biden, não é? Acho que isto está a explodir agora, porque o Biden tem uma atitude bastante menos... Pronto, não sei se confrontacional é a palavra certa, mas em todo o caso ele não está disposto, pelo menos do ponto de vista da retórica, não está disposto a aceitar muitas das coisas do Putin. Mas relativamente a essa questão, a tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, também a parte do acesso aos mercados financeiros internacionais, que é importante, como no fundo, todo o esforço que o Putin pode ter de colocar para ir a socorrendo a estas diferentes frentes de batalha, e não algumas objetivamente de batalha, ou seja, algumas militares, mas não todas, internacionais, também acaba por lhe desviar completamente as atenções do problema interno que ele tem. Mais uma vez, eu repito, eu não tenho nada à certeza que ele esteja preocupado. Ele, aliás, parece estar completamente abstraído dos enormes problemas da população da Rússia. Aliás, acho que ele, desde que começou a pandemia, tem vivido sempre em isolamento. Acho que ele não tem sido um dos líderes mais isolados de que há, enfim, de grandes países, vamos dizer. Portanto, ele está completamente desligado da realidade das pessoas no dia-a-dia, e a verdade é que ele tem uma economia em que, no final do ano, no final de 2020, ele introduziu controles de preços nos bens essenciais, porque tu tens taxas de inflação em comida, não é? Nos bens essenciais que as pessoas usam para se alimentarem, que são absurdas. Tens preços a aumentar 20, 30% dos bens essenciais durante o ano 2020, ou seja, já havia uma situação que estava lá, que era latente, e a pandemia fez completamente explodir a economia. Por outro lado, havia apesar de tudo, mesmo sendo a Rússia, e mesmo apesar de eu estar aqui a criticar os regimes autoritários como sendo regimes que não respondem às dificuldades da população, havia um plano de investimento que ia antes da pandemia, que supostamente iria ser que iria ajudar as regiões menos favorecidas, e esse plano foi descontinuado, portanto isso também como consequência da pandemia. E tu tens uma economia que não tem parado de perder rendimento real. Eu tenho aqui uma estatística que diz que em 2020 o rendimento real per capita das pessoas era 11% menor do que em 2013. Isto também vem de maluqueiras do Putin, como por exemplo o protecionismo e o nacionalismo da agricultura, não é? Há um estudo que diz que os da New Economic School de Moscovo, que diz que cada consumidor russo pagou o equivalente a mais ou menos $300 com o câmbio do rublo, por esta loucura do Putin querer produzir absolutamente tudo na Rússia, incluindo queijo parmesão, por exemplo. E portanto, de facto, há taxas de pobreza que são enormes, as pessoas estão completamente, ou seja, é uma situação, há situações sociais de verdadeira miséria neste país, que na verdade já existiam antes da pandemia, e que a pandemia se veio agravar isso em todos os países, na Rússia muito mais, contrastando com esta maneira de viver completamente faustosa do Putin e dos seus oligarcas, e com uma sensação de grande, de progressivamente maior indiferença, não é? As pessoas sentem mesmo que o Putin está nas tintas, e eu acho que esta coisa do Navalny vai também nessa, no fundo, agudiza esse sentimento, porque mostra realmente um tipo que é, não só tentou envenenar o homem, depois o homem voltou para a Rússia, prendeu-o imediatamente, mandou-o para uma prisão sem condições nenhumas, neste momento ele entrou em greve de fome porque estava já com problemas de acho que ele tem hérnias ou não sei o quê, e dizia que já não sentia os braços. Portanto, dá a ideia que realmente vamos lá ver, eu acho que o Navalny, de uma certa maneira, a total indiferença manifestada pelo Putin, pelas autoridades russas relativamente ao Navalny, o embaixador no Reino Unido foi dizer à BBC que o Navalny só queria chamar a atenção. Temos um homem que os médicos dizem que está em morte iminente, que tem os níveis de potássio elevadíssimos, pode estar em risco de paragem cardíaca, de insuficiência renal grave, além de estar cheio de febre, e supostamente já o testaram para ver se ele tinha tuberculose e não sei o quê. E o embaixador no Reino Unido disse que ele estava apenas a querer chamar a atenção. Ou seja, é um tal nível de é isso que eu digo, de indiferença, não é? Que eu acho que também personifica um bocado, de uma certa maneira, de uma maneira muito cruel e muito gritante, aquilo que o Putin mostra do ponto de vista económico relativamente à sua população. E que eu acho que estas frentes de batalha todas internacionais, alguma vontade que ele tivesse, que eu não sei se ele, não sei, não conheço a psicologia do Putin, não me parece, mas apesar de tudo tentar socorrer de alguma forma às agruras da população, a única coisa que ele se lembrou foi de fazer isto, foi de controlar preços. Ora, não se controla preços de bens alimentares, quer dizer, os preços estão elevados porque há escassez, não é assim que resolves um problema. E portanto, esta dispersão de frentes de batalha internacionais também lhe limita alguma da pouca atenção que ele pudesse querer dar ao seu povo, que eu não sei se era assim tanto. E isso realmente é um caldo, por isso isto tudo para dizer que eu estou deste lado, desta vez se calhar mais pessimista como o Rui. Eu acho que é um caldo bastante explosivo para as coisas correrem mal, porque as pessoas estão um bocado numa situação de já terem pouco a perder. Estas pessoas que vão para a rua, no fundo, nos protestos pró-Navalny, mas que são verdadeiramente protestos contra o Putin e contra a sua situação económica, que se torna realmente cada vez mais desesperada.
Eu quereria pegar nisto um bocadinho para ampliar para lá só das personalidades, quer dizer, há o Putin, há o Navalny, que demonstra ser um líder político com, se calhar, o mesmo tipo de inflexibilidade que o Putin tem e capaz de jogar tão alto como o próprio Putin, quer dizer, é de facto muito corajoso ele regressar à Rússia sabendo que poderia continuar a fazer agitação a partir do exterior, que é o que têm feito outros opositores a Putin, quer dizer, desde o Khodorkovsky ao Kasparov, por aí afora. Em geral, vem-se para fora da Rússia e faz-se oposição fora da Rússia, o que basicamente significa que se faz uma oposição pouco eficaz. E, portanto, regressou sabendo que, mal pisasse em território russo, teria que se despedir com um beijo da mulher e ir parar à prisão, e agora está disposto a levar a sua parada muito alto, porque também sabe que esta é a maneira que ele tem agora, que lhe resta, de comunicar diretamente com o povo. Também pode haver aquele homem de que falámos há bocado, não é? Aquele que dizia não há Putin, não há Rússia, é «Не будет Путина, не будет России», o Vyacheslav Volodin. É o ex-secretário-geral do partido de Putin, é um homem 10 anos mais novo e que se diz que tem ambições presidenciais e poderia ser alguém a quem Putin entregasse o poder daqui a algum tempo. Putin tem 68 anos, portanto não está ainda propriamente numa altura em que seja forçado a entregar o poder, mas pode achar que é estrategicamente interessante, tal como o poder lhe foi entregue no início do século por Boris Yeltsin. Mas para lá disto tudo, nós temos problemas estruturais naquele país, de envelhecimento, de uma economia baseada principalmente na extração, que também a torna dependente das importações que o resto do mundo pode fazer dela. Claro, uma aliança com a China, mas uma China que tem condições muito diferentes da Rússia. A China tem muita população mais jovem, embora não tão jovem como no resto da Ásia. Há regiões fronteiriças e regiões já da Rússia que sofrem uma influência chinesa muito grande e, portanto, que são muito distantes de Moscou e que a Rússia não controla bem. E depois esta sensação que a Rússia tem de ter perdido o seu lugar de grande potência mundial, que pode ser ainda para a disrupção, mas não consegue ser de forma construtiva. E, portanto, não é uma questão de liderança, que é... Bem, tanto o Navalny vão ao mesmo exercer um poder personalista, concentrado, centralista, e boa parte da elite russa acha que é a única maneira de governar um país tão grande e tão diverso. Mas esse tipo de poder não é um tipo de poder que permita à sociedade russa florescer de outra forma e ao país encontrar o seu futuro. Portanto, o problema da Rússia e da relação entre a Europa e a Rússia vai continuar ali, a União Europeia não sabe como o encarar, e independentemente do que acontecer nos próximos tempos, não se vê um plano para onde a Rússia ir. Coisa que, apesar de tudo, e com isto termino, a Ucrânia e a Bielorrússia têm. A Ucrânia, apesar de ter muita gente que é russófona, apesar de ter muita gente que culturalmente se pode dizer que de facto é de cultura russa, mas define-se como o que a Rússia não é. Uma república mais com sentido cívico do que étnico, que se quer virar para a Europa. E, portanto, eles sabem para onde é que querem ir. Podemos concordar ou não. Os bielorrussos, que estão agora nas ruas, também querem mudar a bandeira, querem ser mais parecidos com os bálticos, mais parecidos com a Lituânia, mais parecidos com a Polónia. Mas isto não chega à Rússia. E, portanto, não há nem uma viragem ao Ocidente, nem um regresso à grandeza anterior e, portanto, continua a haver um grande enigma no futuro da Rússia, e eu acho que esse é o principal sintoma de mal-estar.
Vamos ver se as coisas evoluem mais enlumbrando ou se há de facto uma deterioração rapidamente. Vamos ter mais oportunidades para falar da Rússia.
E para o Rui Tavares utilizar o seu russo, não é?
O seu russo para ele ler jornais em russo.
Citações em russo, é espetacular.
Citações em russo, exatamente.
A parte melhor é o... é amolecer o T antes de ouvir Putina. Putina. Que é preciso cuidado.
Isso é o nível ao qual eu não tinha sequer tentado almejar.
Não, eu aprendi há muitos anos com uma cunhada checoslovaca que eu tive nos anos 80 e que me ensinou a ler cirílico e algumas palavras em russo.
Muito bem.
Pronto. É daí que vem.
Mas só a cunhada, mais, portanto. Mais, só a cunhada é que te ensinou.
Gostaria muito. Não. Sim, epá, e depois a certa altura o meu livro do terremoto saiu em russo e foi uma semana memorável entre Moscou e São Petersburgo. Sempre cada lançamento implicava beber vodka
e praticar, é
um país. E foi engraçado porque um dos lançamentos foi na escola a que chamam a Fábrica de Espiões.
Aham.
Portanto, que é a chamada MGIMO.
Está tudo,
que é a escola oficial do Ministério. Portanto, é uma universidade inteira que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. É um edifício enorme que ocupa vários quarteirões, o equivalente a vários quarteirões, onde há gente a aprender línguas perfeitamente, todas elas, gente que fala português, que eu achei que eram portugueses ou brasileiros. E depois o outro lançamento em São Petersburgo foi na Universidade Europeia de São Petersburgo. Tinha pouco tempo antes de ser encerrada, porque de vez em quando fazem qualquer coisa que o Putin não gosta, vão lá os bombeiros e dizem que há um problema no quadro elétrico e têm que fechar a universidade. E, portanto, foi um grande contraste e é isso, mas já há muitos anos que não vou lá.
Mas ainda dizes bem, ainda amolece
o T.
Antes do quê? Vamos.
Só antes do I.
Vamos, antes de nos despedirmos, vamos só dar aqui um bocadinho de espaço ao
trabalhador de manutenção da Rua do Mundo, sim, sim. Exatamente. Há pouquinho falámos da data de gravação deste podcast, 20 de Abril, ou se preferirem 20 do 4, ou 420, que é o dia de uma famosa droga. Mas não só, 20 de Abril também é a data de lançamento de Portugal e a Crise do Século. Lançámos o convite a uma pessoa muito especial que agora visita a Rua do Mundo pela primeira vez, a professora Susana Peralta. Professora, o que é que nos pode dizer sobre este livro que acaba de lançar?
Fui completamente apanhada, não é?
Susana, o que dizem os seus olhos sobre este livro, por favor?
Ai, que horror! Opa!
Susana, queres fazer um lançamento do livro na fábrica dos espiões?
Ai, e a piada com vodka para tornar o tema mais doce. Olha, então este livro, pois isto é... não sei bem o que é dizer. Não, é que não sei mesmo. Não, então, isto é o quê? Isto é sobretudo... Não, posso falar disto a sério, acho eu. Isto é sobretudo uma... Não é um livro de crónicas, portanto, não é um livro de textos do público, mas é um livro muito baseado em textos do público, em que eu, no fundo, tento, na medida do possível, pegar naquilo que eu fui escrevendo, sobretudo ao longo deste ano, mas não só, tem coisas mais antigas, mas é muito baseado em textos deste ano, e compor aquilo em capítulos que tornem a coisa, enfim, mais ou menos coerente, dentro daquilo que é possível, na minha pessoa, que ainda hoje alguém no Twitter me chamou ostra, que eu disse que entrava logo para o top 10 de tudo aquilo que já me mandaram ostra, pronto.
Pode ser Ostradamus.
Exatamente, deve ser isso.
Que é um trocadilho que vi uma vez num restaurante de ostras.
E pronto, e portanto é um bocadinho isso. É um livro que fala sobre a nossa economia, sobre como é que ela estava, não é? E no fundo eu tenho dito bastante que a nossa economia claramente não estava preparada para receber. Eu acho que nenhuma economia está preparada para um choque destes que aconteceu, daquilo que aconteceu no último ano. A nossa tinha vários aspectos que a tornavam especialmente mal preparada. E portanto fala um bocadinho disso e depois fala da crise, do que foi a crise, do impacto muito desigual desta crise, de muitas coisas que eu também não me tenho cansado de repetir ao longo deste tempo, dos grandes sacrificados desta crise, que para mim são as gerações mais jovens, que embora não descurando obviamente o facto de ponto de vista da saúde pública eles serem menos afetados, mas são muito mais nos outros aspectos da sua vida. Fala bastante da resposta europeia, daquilo que nós podemos esperar do futuro da União Europeia, fala também... Enfim, fala de várias coisas, não sei. As pessoas me dirão. Vocês depois leem e contem-me o que é que acham.
Para o resto é preciso ler, exatamente. Exatamente.
A professora Susana falou-nos também do Jornal Público, deu uma entrevista sobre o assunto e sobre este lançamento no jornal. Podemos colocar o link nas notas deste episódio. Portugal e a Crise do Século, com o subtítulo O Terremoto da Desigualdade, à venda a partir desta terça-feira. Nas principais livrarias.
Brilhante, terminamos então com uma sugestão de leitura desta obra.
Vocês tinham isto combinado! Caraças!
E vamos despedir.
Professora Peralta.
Professora Peralta. A Susana é a nossa vizinha do costume, não é? A professora Peralta é que teve aqui hoje este espaço. Vamos então despedir-nos. A Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia. Pronto, os dias passam muitas pessoas de todos os lugares. Nós voltamos para a semana na Rua do Mundo.
Doce Vidânia.
Adeus.
Programa de Susana Peralta, Rui Tavares, Sofia Lorena e Ana Santos Pinto. Como sabe, esta Rua do Mundo está espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. E desta vez voltamos até a recorrer a roupeiros e armários. Faz parte. Como referi há pouco, nas notas que acompanham este episódio está o link para a entrevista que a professora Susana Peralta deu ao Jornal Público sobre o lançamento do novo livro Portugal e a Crise do Século. A produção e edição desta Rua do Mundo é de Marco António, que sou eu, com o apoio da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é do Somersault. Pode contactar a equipa pelo e-mail podcastruadomundo@gmail.com, seguir-nos no Twitter e no Facebook e pode ajudar-nos escrevendo umas linhas sobre o programa na aplicação Apple Podcasts ou então partilhando o link do Spotify nas redes sociais, por exemplo. A Rua do Mundo volta para a semana. Até lá.